Adultecer nada mais é do que virar adulto. Vivemos um tempo em que a linha entre a infância e a idade adulta está mais tênue do que nunca. Para todo lado, adolescentes de 30, 40 e até 50, 60 anos. Afinal, o que faz as pessoas virarem adultas, hein? Olha, cuidado para não derrubar o disjuntor no episódio de hoje, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Fala, Luciano Pires, tudo bom? Aqui é o Luiz, do oeste da Bahia. Tenho 34 anos e estava ouvindo hoje aqui o 474 Cafezinho. Quem mudou, né? Já ouviu o paradoxo da Dadinha. E hoje você levantou novamente um questionamento que já começou a reflexão no paradoxo, mas agora ficou, digamos assim, o raciocínio fechou. E aí eu fui parar para pensar, quando você questionou o que mudou, se foi a nossa percepção ou as coisas realmente mudaram. E aí você falando naquele doce, naquela porcaria e naquele, naquele engajamento todo de não consumir todas essas coisas ruins. Eu parei para pensar, minha esposa veio da casa da mãe dela há pouco tempo. Teve ela passando uns dias auxiliando a mãe dela e trouxe um doce de leite de lá. Doce de leite feito à moda antiga, na roça, fogão a lenha, inclusive eu conheço de onde veio. Posso assegurar que é um processo caseiro. Aquele doce de leite você bota na boca assim quando consome e você sente todo aquele sabor da infância. Desde a textura até o gosto da fumaça do fogão a lenha, você sente no doce de leite. E aí você falando, fazendo essa reflexão, né, fazendo a gente forçar a reflexão, eu acho que o produto mudou. Pareceram outros produtos, sim. Mas acho que está mais relacionado com a fonte onde a gente vai buscar. Né? Eu estive ontem na rua fazendo um serviço em um órgão público. E o senhor estava na fila e comentando, né, a respeito dessa geração, da minha geração, né, que hoje é o adulto, né, o adulto de hoje. É uma geração que passa 100 dias por uma mesma rua, encontra a mesma pessoa sentada na calçada e não tem condição de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que não tem... Está na fileira do supermercado, não tem duas pessoas conversando, não tem a decência de pedir com licença para passar entre as duas pessoas. Então eu acho que está muito relacionado a isso. A qual fonte você bebeu? Porque se fosse a nossa percepção, a gente não acharia mais doces de leite bons como esses, né? E não é uma pessoa nova que está fazendo esses doces de leite. É uma pessoa com idade da época que fazia aquele doce que a gente tem a percepção de que era bom. E continua sendo bom. Então eu acho que está relacionado a isso. Aonde você está indo beber? Aonde seus pais beberam? Aonde você está indo beber? E o que você espera do futuro e o que você vai deixar seus filhos consumir, né? Enfim, eu acho que o raciocínio fecha por aí. Então, você quer ouvir algo de bom? Todo dia de manhã, acordo às 4h30 da manhã e vou ajeitar as coisas para minhas filhas vão pro colégio cedo. A gente mora na zona rural, o ônibus passa na porta do sítio pegado. Todo dia cedo eu ligo uma rádio de jazz que tem na internet. Eles me dizem, ah, pai, isso é chato. Fala, não tem problema, deixa aí. Uma hora elas vão ser contaminadas por aquilo ali. Seja porque vão se acostumar a ouvir, vão acabar tolerando e depois podem acabar aderindo aquilo como um gosto. Seja porque vão perceber com o passar do tempo que realmente faz algum sentido você perceber a musicalidade toda que tem, desde a parte instrumental até a parte vocal. E assim vai, até a comida, né? Coisas simples que são feitas na roça, que a gente troca por um hambúrguer, que a gente troca por uma pizza, que modéstia à parte é bom, mas não pode servir como referência. Então, aonde eu vou deixar eles beberem? O que eu vou dar para eles beberem? Ah, mas você talvez não bebeu essas fontes. Como é que você está falando isso? Mas é aquele senso de mudança, de melhoria, de ver que as coisas estão erradas e que não pode continuar assim. E quando você busca, você percebe, né, o que está errado, por que está errado e o que pode ser feito. Né? E graças a nosso bom Deus, que permite que você faça esse trabalho maravilhoso aí de estar trazendo algo comunicativo, né? Muito bem elaborado, de fácil absorção, né? E que promove, principalmente não é a notícia, você não traz uma certeza, você traz uma reflexão. Isso é maravilhoso, né? Se você traz uma certeza, você pode acabar se tornando um influenciador, né? O que não é bom, mas você fazendo forçando a reflexão, você faz com que cada um tire a sua conclusão, né? Então é isso aí, meu cara. Forte abraço. Fique com Deus, que o trabalho continue e que a gente possa continuar desfrutando de toda essa maravilha que é o conteúdo que você produz. Fique com Deus, um forte abraço. Vida longa aí, o Café Brasil. Valeu.
Grande Luiz da Bahia, cara, que baita reflexão, meu cara. Olha, é isso mesmo, viu? Em qual fonte você bebe? De qual fonte vem a água e o alimento que você dá para seus filhos? Essa é a reflexão que todos os adultos que se importam deveriam estar todo o tempo fazendo. Escolher as fontes onde você se alimenta intelectualmente é o que fará de você uma pessoa melhor, ou então um zumbi que serve de massa de manobra para certos espertalhões. Cara, e a imagem de uma cadeira com um cafezinho num sítio, ao som de jazz ao fundo, com umas galinhas cacarejando ali, cara, me dá até frio na barriga. Grande abraço. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely at the same time. It's miserable and magical. The deadline. Muito bem, começamos o episódio de hoje com a Taylor Swift, interpretando 22, onde ela canta assim, ó. Eu não sei você, mas eu estou me sentindo com 22 anos. Tudo vai ficar bem se você continuar perto de mim. Você não me conhece, mas eu aposto que você quer. Tudo vai ficar bem se nós apenas continuarmos dançando como se tivéssemos 22 anos. Estamos felizes, livres, confusos e sós ao mesmo tempo. É miserável e mágico. Sacou? Aos 22, estamos felizes, livres, confusos e solitários ao mesmo tempo. Ah, cara, que saudade dos meus 22 anos. A gente se acostuma a pensar na transição para a idade adulta como uma sequência de eventos, como conseguir um emprego, sair da casa dos pais, casar e ter filhos. Passando de uma determinada idade, se a pessoa ainda não experimentou esses eventos, a sociedade começa a olhar para ela com uma certa, digamos, preocupação. Lamentar os hábitos e valores dos jovens é um direito eterno dos mais velhos, mas muitos jovens realmente ainda se sentem e se comportam como crianças sob as ordens dos pais. Tornar-se adulto não é uma tarefa fácil. Adultecer dói, cara. Nunca foi fácil para nenhuma geração. Mas o que é que faz de você um adulto? Olha, a primeira resposta óbvia é a idade, não é? Pois é, mas a idade por si só não faz um adulto. Mas então, o que é que faz? A percepção é que as pessoas estão se casando e tendo filhos mais tarde na vida, no que parece ser uma tentativa de prolongar a adolescência. Os psicólogos falam de um período de adolescência prolongada, ou idade adulta emergente, que dura até os 20 anos. Mas eu desconfio que essa visão esteja ultrapassada. Olha, quem tem 20 anos hoje está mais parecido com quem tinha 14 quando eu era adolescente, cara. Eu não acho que exista uma resposta definitiva sobre quando a pessoa se torna adulta, do tipo assim, aos 27 anos. Tornar-se adulto é um conceito mais evasivo e abstrato do que eu pensava quando eu era mais jovem. Eu imaginava que, ao chegar a uma certa idade, tudo faria sentido e eu me veria um adulto. E, ao menos no meu caso, simplesmente eu deixei o barco correr. Eu sempre brinco, mas eu acho que o ponto de virada para me tornar um adulto foi a chegada dos boletos. Foi a abertura da minha primeira conta bancária e a sensação de que agora era por minha conta. Eu era apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, vindo do interior. Aos 18 anos, desembarcando em São Paulo para estudar, morar fora da casa dos pais e ver onde a vida me levaria, e de repente descobrindo que se eu não comprasse papel higiênico, eu não teria papel higiênico. Que o sabonete novo não surge milagrosamente no banheiro. Que a roupa lavada não aparece do nada na gaveta, cara. Aquela mudança de Bauru para São Paulo, aos 18 anos, foi meu primeiro passo para virar adulto. Mas ainda faltava muito. Só que eram os anos 70, meu caro, num mundo que não existe mais. Hoje, eu imagino o que se passa na cabeça de um jovem de 20 anos que pensa no futuro. Ele deve estar num impasse entre se tornar um influencer, um youtuber, começar uma organização sem fins lucrativos, obter um ou mais um diploma, desenvolver uma startup para vender por bilhões ou, de alguma forma, viajar pelo mundo como um nômade digital. Olha, para, na maioria das vezes, acabar arranjando um emprego que mal e porcamente pagará suas dívidas, possivelmente num campo que não é aquele em que o indivíduo estudou. É, sim, claro. E casar ou permanecer solteiro? Há quem diga que a vida adulta, assim como a infância, é uma construção social, mas que, como todas as construções sociais, tem consequências reais. A vida adulta determina quem é legalmente responsável por suas ações e quem não é. Quais papéis as pessoas podem assumir na sociedade? Como as pessoas veem umas às outras? E como elas veem a si mesmas? Mas mesmo nos domínios em que deveria ser mais fácil definir a diferença pela lei, pelo desenvolvimento físico, a idade adulta desafia uma definição simples. Você certamente conhece pessoas com 20 ou 21 anos que são maduras e sábias, enquanto outras na mesma idade são adolescentes birrentos, não é? A idade cronológica não é um indicador particularmente bom de maturidade, mas é algo que precisamos fazer para fins práticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode beber até os 21 anos, mas a idade adulta legal, junto com o voto e a capacidade de se alistar nas Forças Armadas, chega aos 18 anos. Você tem permissão para assistir a filmes para adultos aos 17 anos. E as crianças podem ter um emprego a partir dos 14 anos, dependendo das restrições de cada estado. E muitas vezes, podem entregar jornais, atuar como babá ou trabalhar para os pais ainda mais jovens. No Brasil, o jovem pode votar a partir dos 16, mas não pode trabalhar antes disso. Só se for na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Pode beber a partir dos 18 anos, a mesma idade do alistamento militar. Pode dirigir a partir dessa idade e é penalizado como adulto a partir dos 18 anos. Mas, de novo, essas idades são apenas definições práticas para podermos resolver as coisas em sociedade. Não definem se o sujeito é adulto ou não. Uma maneira de medir a idade adulta pode ser a maturidade do corpo. Certamente deve haver um ponto em que você para de se desenvolver fisicamente quando você é oficialmente um organismo adulto. Isso depende, no entanto, da medida que você escolher. Os seres humanos são sexualmente maduros após a puberdade, mas a puberdade pode começar entre 8 e 13 anos para as meninas e entre 9 e 14 anos para os meninos, e ainda ser considerada normal, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano. Essa é uma ampla faixa etária, que era 8 a 13, 9 a 14, e mesmo que não fosse, só porque você atingiu a maturidade sexual, não significa que você parou de crescer. A maturidade esquelética, por exemplo, depende de qual parte do esqueleto você está examinando. Por exemplo, os dentes do siso geralmente surgem entre 17 e 21 anos. Aliás, siso é o juízo, tá? O dente do juízo. Você começa a ter juízo entre 17 e 21 anos. Os ossos da mão e do pulso, frequentemente usados para determinar a idade, amadurecem em taxas diferentes. O osso final do corpo para amadurecer é a clavícula, que faz isso entre 25 e 35. Mas fatores ambientais e socioeconômicos podem afetar a taxa de desenvolvimento ósseo. Assim, as transições corporais não são definitivas para apontar os limites da vida adulta. E as transições culturais, então? As pessoas participam de cerimônias de maioridade como uma festa de debutantes, por exemplo, um bar mitzvah, ou uma confirmação católica, e dali emergem como adultas. Na teoria. Na prática, na sociedade de hoje, uma menina de 15 anos ainda é dependente dos seus pais, depois de sua festa de debutante. Ela pode ter mais responsabilidades, mas é apenas um passo no longo caminho para a vida adulta. Não é um caminho rápido. A ideia de uma cerimônia de maioridade sugere que há um interruptor que pode ser acionado na ocasião certa para ativá-lo. Minha filha, agora você é uma adulta. As formaturas do ensino médio e da faculdade são cerimônias projetadas para ligar esse interruptor, cara. Às vezes para centenas de pessoas ao mesmo tempo. Mas as pessoas raramente se formam prontas para uma vida adulta plena. E as graduações estão longe de serem experiências universais. No entanto, o ensino médio e superior desempenham um grande papel na ampliação do período de transição entre a infância e a idade adulta. Cara, como é difícil virar adulto. O estabelecimento de uma espécie de tempo de transição institucionalizado, quando as pessoas estão na escola até os 21 ou 22 anos, corresponde muito bem ao que os cientistas sabem sobre como o cérebro amadurece. Por volta dos 22 ou 23 anos, o cérebro já está praticamente pronto para se desenvolver. Os neurocientistas estão descobrindo que o cérebro é plástico, maleável, mutável ao longo da vida. Mas a plasticidade adulta é diferente da plasticidade do jovem, quando o cérebro ainda está desenvolvendo novos circuitos e eliminando os desnecessários. A plasticidade adulta ainda permite modificações no cérebro, mas nesse ponto, as estruturas neurais não vão mudar. É como a diferença entre reformar sua casa e redecorá-la. Muitas funções cerebrais estão maduras antes desse ponto, no entanto. As funções executivas do cérebro, o raciocínio lógico, planejamento e outros pensamentos de alto nível estão em níveis adultos de maturidade por volta dos 16 anos. Portanto, um jovem de 16 anos, em média, deveria se sair tão bem em um teste de lógica quanto alguém mais velho. O que demora um pouco mais para se desenvolver são as conexões entre as áreas como o córtex pré-frontal, que regula o pensamento, e o sistema límbico, de onde as emoções se originam em grande parte, bem como os impulsos biológicos. Sabe aquele lagarto que mora na tua cabeça? Até que essas conexões sejam totalmente estabelecidas, as pessoas tendem a ser menos capazes de controlar seus impulsos. Ainda assim, a questão da maturidade depende da tarefa que você tem em mãos. Por exemplo, com seu raciocínio lógico totalmente desenvolvido, não haveria razão para que jovens de 16 anos não pudessem votar, mesmo que outros aspectos de seu cérebro ainda estejam amadurecendo. O que complica são as fontes onde essa garotada se alimenta para realizar um voto bem informado. A dificuldade que muitos jovens de 18 a 25 anos tiveram em responder "Você é um adulto?" levou o professor pesquisador de psicologia da Clark University, Jeffrey Jensen Arnett, no final dos anos 90, a agrupar essas idades em um novo estágio de vida que ele chamou de adulto emergente. A idade adulta emergente é um período vago e transitório entre a adolescência e a verdadeira idade adulta. É tão vago que Jensen Arnett diz que às vezes usa 25 como limite superior e às vezes 29. Embora ele pense que a adolescência termina claramente aos 18 anos, quando as pessoas geralmente saem do ensino médio e da casa dos pais e são legalmente reconhecidas como adultos. Bom, isso é lá nos Estados Unidos, né? O que eu nem acho que é isso mais. A quantidade de jovens com mais de 18 anos que não saíram da casa dos pais cresceu enormemente por lá. No Brasil, então... Bem, mas então ficamos com o quê, hein? Idade adulta emergente ou adolescência prolongada? No século XIX, para as meninas, o tempo entre a primeira menstruação e o casamento era de cerca de 5 anos. Em 2010, eram 15 anos, graças à diminuição da idade da primeira menstruação e ao aumento da idade do casamento. Os críticos do conceito da idade adulta emergente escrevem que só porque os anos entre 18 e 25, ou serão 29, são um período de transição, isso não significa que eles representem um estágio de desenvolvimento separado. Mas o que é realmente importante é que a transição para papéis adultos está demorando cada vez mais. Há agora, para muitas pessoas, vários anos em que estão livres de seus pais, estão fora da escola, mas não vinculadas a cônjuges ou a filhos. Parte da razão para isso pode ser porque ser cônjuge ou pai parece ser menos valorizado como portas necessárias para a vida adulta. Ao longo da sua pesquisa sobre isso, Jensen Arnett concentrou-se no que ele chama de critérios dos três grandes Big Three para se tornar um adulto. Assumir a responsabilidade por si mesmo, tomar decisões independentes e tornar-se financeiramente independente. Esses três critérios são encontrados não apenas nos Estados Unidos, mas também em muitos outros países, incluindo China, Grécia, Israel, Índia, Argentina e, é claro, aqui no Brasil. Mas algumas culturas adicionam seus próprios valores à lista. Na China, por exemplo, as pessoas valorizavam muito a capacidade de apoiar financeiramente seus pais. E na Índia, as pessoas valorizavam a capacidade de manter sua família fisicamente segura. Vamos lá então aos Big Three? Assumir a responsabilidade por si mesmo, tomar decisões independentes e tornar-se financeiramente independente. E aí, hein? Como é que você está em relação a esses três pontos?
Faz bibi na cama, o bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola, e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos, o bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Por isso eu peço a todas as crianças muita atenção para o conselho que eu vou dar. Olha aqui, carequinha só gosta de criança que respeita a mamãe, papai, titia e vovó. E seja amigo dos seus amiguinhos. E também que coma na hora certa e durma na hora que a mamãe mandar. Tá certo ou não tá?
Tá! Eu obedeço sempre a mamãezinha.
Então aceite os parabéns do carequinha.
Viva,
menino! Viva!
Que tal, cara? Carequinha no Café Brasil. Mostra aí pro teu pai, cara. Mostra pro seu avô, pra sua avó, eles vão pirar. O final da adolescência e o início dos 20 anos são provavelmente a melhor época para explorar, porque a vida tende a se encher de compromissos à medida que você envelhece. Aos 20 anos, seu cérebro é um buraco negro, ávido para ser preenchido. Provavelmente, o filme da sua vida, a música da sua vida, a viagem da sua vida, o romance da sua vida, tem grande chance de acontecer durante aquele período. Na meia-idade, por causa das demandas da família, das demandas do trabalho, não apenas as pessoas provavelmente exploram menos quem são, como se o fizerem, podem ter um custo emocional muito maior do que aos 20 anos. Quando nós, as pessoas que estão na faixa dos 50, 60, 70 anos, olhamos para os adultos emergentes de hoje e os comparamos com o critério que a gente aplicava para nós mesmos quando tínhamos 20 e poucos anos, é claro que os consideramos deficientes. Mas a gente esquece que o mundo é outro. E eu sempre digo, eu não sei se essa aparente displicência dos mais jovens é parte deste novo mundo. E eu faço uma metáfora. Seria como pegar o Pelé no auge, nos anos 60 e 70, e colocá-lo para jogar futebol hoje. É provável que, com a sua genialidade, ele iria se dar bem. Mas o jogo mudou tanto, mas tanto, que dificilmente ele se tornaria o rei do futebol. Seria apenas mais um craque, entre outros. Entender que não dá para comparar épocas tão diferentes é fundamental, até para ajudar a garotada que vem chegando e que ainda quer estabelecer carreiras, casar, ter filhos. Mas essa garotada não vê isso tudo como os traços definidores da idade adulta. E, infelizmente, as gerações mais velhas podem não reconhecer os jovens como adultos sem esses marcadores. Daí tanto conflito. Uma grande parte de ser adulto é que as pessoas tratam você como um, e assumir esses papéis pode ajudá-lo a convencer os outros e a si mesmo de que você é responsável. E tem outro ponto, cara. Na vida, as pessoas muitas vezes acabam se definindo pelo que lhes falta. Na casa dos 20, 30 anos, talvez você esteja focado principalmente na sua carreira, mas se pega olhando para seus amigos que estão se casando e tendo filhos. E talvez isso renda alguma melancolia. É algo que você quer, que outras pessoas têm e que você não. De todas as muitas responsabilidades da vida adulta, certamente a mais transformadora é a paternidade. Quando é que você virou adulto? Quando tive filhos. Aliás, meu filho me mandou dois áudios de um amigo, na faixa dos 35 anos, pai recente de gêmeos, que estão com 8 meses, dando conta da percepção da carga de se tornar pai de primeira viagem. Ouça!
Cara, aquela vida acabou, velho. Aquela vida não existe mais, parece outra vida, inclusive. É, aquilo lá era, mano, você se preocupava só com você e olhe lá, né? E olhe lá, porque muitas vezes você estava pouco se cagando, você fazia as merdas, tava nem se preocupado com o que ia dar, mas era tudo pra ficar feliz e fazer as coisas que se foda, ficar louco. Puta que pariu, que delícia, né, velho? Que delícia, cacete. Quando eu tinha uns 25, 27, eu pensava, caralho, essa vida aqui é a vida, velho. Não quero saber de porra nenhuma. Aí quando você menos espera, pau, se fode, tá cagado. Cuxa de terra, dois filhos, mulher gritando na orelha, parece que você é um pau mandado do caralho, filha da puta. Chega em casa, toma a encarcada da mulher, aí tenta fazer o moleque dormir errado, se fudeu, toma outra carcada. E assim vai, essa é a vida. E aí você tem que ficar quieto, porque a mulher tá mais estressada que você. Então, não adianta. É beco sem saída, velho. Não tem o que fazer. Se fuder, ficar quieto, e amanhã tem mais e vai ficar quieto de novo. É isso.
Cara, sabe o que é foda? Quando eu era mais novo, nos 25, 27 que eu falei antes, trabalhar, sair do trabalho, caralho, sair do trabalho, sexta-feira, cara, animal, fim de semana, vou acordar tarde, vou pra balada, vou beber, vou ver as meninas, sabe, aquela puta alegria. Você fala, pô, a semana inteira me fudi, fim de semana, vou ficar legal, curtir a vida pra caralho. Agora, mano, agora, esse fim de semana acaba,
eu fico desesperado, cara, porque o fim de semana começou. Aí o fim de semana começa e aí a putaria começa junto. Não dorme, é mais trabalho, é o dia inteiro função aqui e ali. No trabalho ainda você consegue dar aquela, né, pá, tal. Em casa não tem essa, cara. Em casa, se você tá um minuto de bobeira, a mulher te chama e fala, mano, ó, fralda, comida, não sei o quê, Aí, cara, você fala, porra, cara, eu quero que chegue logo a segunda-feira, cara. Que se foda, fim de semana, feriado, férias? Não, não quero férias, quero trabalhar, cara. Quero trabalhar porque trabalhar é relaxar. É isso que acontece na minha vida agora. Eu trabalho, eu fico feliz. Volto pra casa, é função atrás de função. Então, assim, a porra toda virou. Virou total. Não dá pra explicar.
Cara, é impossível não rir diante do desespero de um jovem que se vê frente à responsabilidade de criar filhos. E para isso, ter de abrir mão da maioria daquilo que era muito legal de fazer antes de se tornar pai. É, meu caro, a adolescência um dia acaba. Olha, eu não quero dizer que você não possa ser adulto se não tiver filhos, não. Mas para as pessoas que têm filhos, parece que apertaram aquele botão e... pum! Virei adulto. A repentina noção de que agora você tem responsabilidade por outra pessoa é um fator definidor. O próximo passo do assumir a responsabilidade por si mesmo, lá das Big Trees. Cuidar de pais doentes, que é uma inversão de papéis chocante, também lança as pessoas na idade adulta. As circunstâncias, às vezes, empurram as pessoas para papéis adultos antes delas estarem prontas. Olha, ser adulto nem sempre é uma coisa desejável. A independência pode se tornar solidão. A responsabilidade pode se tornar estresse. Você lembra? Se eu não comprar papel higiênico, eu não terei papel higiênico. Se eu estou infeliz com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu relacionamento, não tem papai e mamãe para consertar para mim. Cara, é assim então, olha que delícia, ao som de Isn't She Lovely, o clássico de Stevie Wonder, na interpretação maravilhosa de Hamilton de Holanda em Mestrinho, que vamos saindo pensativos. Cara, ouça que maravilha. Então, ser adulto pode ser legislado, mas não completamente. A ciência pode avançar na compreensão da maturidade, mas não pode nos levar até ela. As normas sociais mudam, as pessoas abandonam os papéis tradicionais ou são forçadas a assumi-los cedo demais. Você pode acompanhar as tendências, mas as tendências têm pouca influência sobre o que uma pessoa quer e valoriza. A sociedade só pode definir um estágio de vida até agora. Os indivíduos ainda precisam definir muito a si mesmos. A vida adulta é uma pintura impressionista. Se você ficar longe o suficiente, poderá ver uma imagem borrada, mas se você chegar com o nariz bem pertinho dela, serão milhões de traços minúsculos, imperfeita, irregular, mas certamente parte de um todo maior. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. Torne-se um assinante do Café Brasil. Ajude a gente a continuar produzindo conteúdo de primeira para ser distribuído gratuitamente para muita gente que precisa virar adulto, cara. Acesse mundocafebrasil.com e venha conosco. E se você curte o Café Brasil gravado, imagine essas ideias ao vivo, cara. Olha, é isso que eu faço em minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo para sua empresa. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Ethan Hawke em seu livro O Estado Mais Quente, que virou um filme. Você não acha estranho que quando você é criança, todo mundo lhe encoraja a seguir seus sonhos? Mas quando você é mais velho, de alguma forma eles ficam ofendidos se você tentar?
Café Brasil.
Ajuda as vozes.
Há 20 anos em seu coração das vozes. O que você deseja?